estamos apresentando mais um estudo da série Profecias Bíblicas. Hoje estaremos trazendo o 23º tema, Judeu X Igreja. Vamos ao resumo do programa passado.
No estudo passado, apresentamos o 22º, a restauração de Israel. Nesse estudo, você teve a oportunidade de conhecer o futuro glorioso de Israel. Mostramos que as promessas a Israel não são condicionais. Falamos dos cativeiros pelos quais os israelitas passaram. Trouxemos vários textos proféticos a respeito da situação de Israel, caso desobedecesse a Deus. Ezequiel, capítulo 11, verso 16. Espalhar Israel entre os países. Oséias 3, 4. Está muito dias sem rei. Lucas 21, 20 a 24. Jerusalém pisada pelos gentios. Lemos Ezequiel, capítulo 21, dos versos 26 e 27, que diz: Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema e remove a coroa, esta não será a mesma, exalta ao humilde e humilha ao soberbo, ao revés, purei aquela coroa, e ela não mais será, até que vinha aquele a quem pertence de direito, a ele a darei. Apresentamos mais de 40 textos proféticos a respeito da restauração de Israel. Apresentamos o resumo da história do retorno de Israel à sua terra em 1948. Você conheceu profecias a respeito da futura e última invertida das nações contra Israel e como serão derrotados. Apresentamos inúmeras profecias a respeito da futura conversão de Israel quando aceitar Jesus como seu Messias. Você conheceu profecias a respeito do futuro e obra de Israel. Lemos Isaías, capítulo 2, versos 2 e 3, que diz: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Finalizamos com Isaías 62, 1 ao 7. Por amor de Sião não me calarei, Deus disse, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como o resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque, como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e com o noivo se alegra da noiva. Assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais te se calarão. Ó, vós, os que fazes lembrar o Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Se você não ouviu o estudo passado, solicite o áudio. Nosso tema hoje é Judeu X Igreja.
Romanos 11, versos 17 a 18, que diz: E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e, se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti.
Esse texto ele é muito interessante, porque muitos crentes acreditam, cooperador Giliardi, que a oliveira aqui é Jesus.
É isso.
Então o antissemitismo começa aqui já. Na verdade, as escrituras ela é lida excluindo o povo judeu, excluindo Israel. De Israel eles só querem quem? O Messias. E mesmo assim ainda transformaram ele num Deus. Não é o Messias que Israel esperava. Ele é um Messias diferente. Ele só nasceu no meio desse povo. Ele é Deus. Infelizmente a cristandade enxerga e lê as escrituras com essa visão de anti-judeu, de são contra. O texto é claro, se algum dos ramos foram quebrados, ramos quebrados, e tu, sendo o zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, Deus, ele nos chama para pertencer também a um povo. Deus só tem um povo. Agora, como é que nós vamos ser povo de Deus? É por meio da circuncisão? Claro que não. Está escrito nas Escrituras, nós somos povo de Deus por meio do batismo no nome de Jesus e tornamos, sim, descendentes, se somos de Jesus, somos descendentes de Abraão. Fazemos parte do povo dele. Por isso nós fizemos questão de trazer em vários programas a linhagem desse povo. Quando nós falamos, cooperador Giliardi, de antissemitismo, muitas pessoas não têm essa noção. Esse antissemitismo, ele lembra nós de Sem. Não é isso, cooperador?
Isso, é isso mesmo.
Então as pessoas, quando eles falam e usam esse termo antissemitismo, eles reconhecem que estão falando de uma linhagem de crentes, de pessoas que vêm de Sem. Sem, filho de Noé. Então nós pegamos uma linhagem de Adão, Sete, Sem, Arfaxade, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, e trouxemos até chegar aos dias de Jesus. Hoje, a interpretação bíblica que as pessoas querem dar é excluir esse povo. O nosso tema hoje é importante para enxergarmos as coisas da forma bíblica. Quero aproveitar para convidar os nossos ouvintes a ouvir alguns programas para que você abra sua mente. Quem ouviu o nono programa, O Mistério da Injustiça e Apostasia, quem ouviu esse programa vai ter uma noção muito melhor hoje. Quem ouviu o décimo programa, Sinal da Besta e Vinho de Babilônia, vai ter a sua compreensão bem aumentada hoje. Quem ouviu o programa número 11, DNA da Igreja de Deus e DNA da Igreja Romana, a compreensão sua vai ampliar. E o 12º programa, A Grande Babilônia e Suas Filhas. Se você não ouviu, ouça esses programas, que a sua compreensão será bastante aumentada. Nesse sentido, eu quero trazer aqui um documento. Em 2017, a Igreja Evangélica na Alemanha, EQD, na Alemanha, lembra da Alemanha, o nazismo, essa coisa toda na Alemanha. Hitler, essa coisa toda na Alemanha, a reforma protestante na Alemanha. É interessante fazer esse recorte da história para ter mais sentido. Então, as igrejas evangélicas na Alemanha, elas comemoraram 500 anos da reforma. E nessa ocasião, a doutora Ingrid
Schwarzer,
presidente do sínodo da Igreja Evangélica da Alemanha, ela disse... O que, que ela disse, cooperador Giliardi?
Olhamos para o nosso patrimônio histórico e teológico, e perguntamos, quais são os pontos de vista essenciais para hoje? Em meio a toda gratidão e alegria, não fechamos os olhos para erros cometidos e envolvimento culposo dos reformadores e das igrejas da reforma. Olha só, ministro Lucas.
Ela disse que não era para fechar os olhos para erros cometidos e envolvimentos culposos dos reformadores das igrejas da reforma. Olha que interessante, reformador. Lutero e outros nunca quiseram sair da Igreja Católica, eles apenas quiseram reformar. Para eles, a Igreja Católica era a Igreja de Deus. E aí, a autora deste artigo, ela vai dizer que nós não podemos fechar os olhos para os erros. Vamos ver neste documento quais são os erros. A doutora Ingrid, ela diz o seguinte, percepções problemáticas. Quais são as percepções problemáticas, segundo a visão da doutora?
Ela diz o seguinte, a reforma teve como objetivo reformar a igreja pelo poder do evangelho. Isso raramente deu origem a uma nova maneira de considerar os judeus. Os reformadores operavam dentro de uma tradição de padrões de pensamento anti-judaicos, cujas raízes chegam até a igreja primitiva. Isso é uma das percepções problemáticas, diz a doutora Ingrid Schwarzer.
Reformadores operavam, ela diz, dentro de uma tradição de padrões de pensamentos anti-judaicos, cujas raízes chegam até a igreja primitiva. Ela reconhece que existia uma igreja primitiva.
Verdade.
Ela reconhece. Ela diz que eles operavam dentro deste padrão, que era uma tradição. Lutero, por ser um católico, ele já vinha com esse antissemitismo. E a Igreja Católica, com o cooperador Giliardi, tinha que fazer isso. Ela estava tomando lugar de uma igreja que é igreja, corpo de Cristo. Ela estava tomando lugar. Então ela tinha que expulsar esse povo. A doutora Ingrid, ela divide o seu documento em tópicos. Vamos ver o tópico segundo, o que, que ela disse.
É nossa responsabilidade esclarecer como lidamos com as declarações antijudaicas feitas durante o período da reforma. e o histórico de seu impacto e recepção. Perguntamos até que ponto elas promoveram uma atitude geralmente anti-judaica nas igrejas protestantes e como isso pode ser superado hoje. Envolver-se com a atitude de Martin Lutero em relação aos judeus assume um significado exemplar nesse processo.
Olha que declaração. É nossa responsabilidade esclarecer como lidamos com as declarações antijudaicas feitas durante o período da Reforma. Ela chama atenção como é que as igrejas hoje estão lidando com isso. E ela diz como superar isso. Eu digo, cooperador Gilhardo, as igrejas só vão superar isso se reconhecer que existe uma igreja corpo de Cristo, que existe uma igreja que tem uma tradição, que vem de um povo.
Isso.
Se eles não conseguirem ver isso, a igreja de Deus não vem de um povo de Roma. Eu falo sempre, hoje se nós colocarmos pessoas de várias etnias, cooperador Gilhardo, um perto do outro, assim, pedir para quem tem conhecimento olhar e dizer de onde ele é, ele até acerta, não acerta não?
Acerta.
Agora hoje, coloca a igreja que nós vemos hoje nos nossos dias aqui, e coloca a igreja que Jesus instituiu, que Jesus começou a edificar ali do outro lado e pede para olhar para ver se tem semelhança. Não tem semelhança. Então as pessoas têm que parar para ver isso. Por isso nós fizemos questão de trazer programas mostrando a linhagem desse povo. Nós não estamos aqui querendo superioridade sobre ninguém, porque até para nós, cooperador Gilhard, igreja não é uma organização, igreja é um organismo, é o corpo de Cristo.
É isso.
Enquanto nós não pararmos para pensar na igreja corpo de Cristo e começarmos a pensar em igreja, organização, isso aí é carnalidade. E abrirá sempre vaga para as pessoas montar grupos e grupos e dar nome de igreja. Grupos contra os princípios bíblicos. Quando nós guardamos o sábado e as pessoas abordam a gente, cooperador Gilhard, eles dizem assim, não, nós não somos judeus, isso não é para nós, é para quem? Para o povo judeu. Ah, nós não comemos de tudo. Não, isso é para o povo judeu. Ah, nós fazemos isso. Não, isso é para o povo judeu. Tudo é para o povo judeu. Este documento que nós trouxemos vai ajudar a gente a fazer uma reflexão muito interessante sobre estas questões, judeu e igreja. O terceiro tópico que ela aborda.
Lutero ligou as ideias centrais de sua teologia com padrões de pensamento antijudaicos. Suas recomendações para lidar com judeus na prática eram contraditórias. Primeiro, ele defendeu uma abordagem amigável e persuasiva para com os judeus, e depois recorreu a invectivas exigências que tinham como foco a privação de seus direitos e sua expulsão.
Ela deixa claro aqui que foi montada uma teologia com padrão de pensamentos antijudaicos. É isso que perdura hoje até nos nossos dias?
É isso.
Uma linha teológica que foge de tudo o que está escrito nas próprias escrituras, que entre as linhas das escrituras a teologia deles tem que ser lida fazendo recortes. Eu posso deturpar a sua história, cooperador Gilhard. Você escreve a sua história e traz para mim o recorte e deturpo ela. Eu leio tópicos e colo um no outro e digo que é a sua história.
É.
E é o que tem acontecido hoje e querem ser igrejas de Deus. É claro que querem formalizar a sua teologia num padrão e pensamento antijudaico. Isso é contraditório, como diz a doutora. Eu quero ainda fazer aqui uma consideração ainda. Eu digo, é perceptível. Os homens criaram organizações, as quais eles denominam igreja, porém fizeram isso excluindo a igreja de Deus, o corpo de Cristo, formada de judeus e gentios. A igreja de Deus é formada de judeus e gentios. Formaram uma organização, ou várias organizações, e recusaram a igreja organismo. Não tem essa noção de igreja-organismo. E a partir disso promoveram perseguições aos que mantinham a identidade da igreja do primeiro século. A identidade da igreja que tinha judeu dentro dela. E a cada dia vem expulsando tanto ideias, pensamentos básicos da fé cristã, que é no princípio cultura judaica, expulsar esse povo, tiraram isso do meio deles. Eles não sentem confortável com isso. Tópico 4, a doutora Ingrid.
Doutora Ingrid Schwarzer disse, na preparação do aniversário da Reforma, não podemos ignorar esse histórico de culpa. Ela mesma afirma, histórico de culpa, e de fato, né? O fato de as recomendações antijudaicas de Lutero mais tarde serem uma fonte de antissemitismo nazista é uma carga adicional pesando sobre as igrejas protestantes na Alemanha, Miss Lucas. Então, esse comportamento dessa teologia foi uma fonte de antissemitismo e pior, que deu até base para o nazismo.
E custou a vida de 6 milhões de judeus. Eu pergunto, será que quando eles falam de judeu aqui, está falando de judeu de sangue mesmo, ou está falando de pessoas que tinham princípios doutrinários bíblicos que o pessoal denomina de judeu? Eu faço a pergunta, cooperador.
Miss Lucas, eu me lembro que até a chaminé, dia de sábado, era usado para saber se um judeu estava ali ou não, porque no sábado eles não cozinhavam, né? Sendo ali uma demonstração da guarda do sábado. Então, responde a sua pergunta.
Era simples saber quem era judeu, como o irmão deu exemplo. Era fácil perceber quem era um judeu. Aí eu pergunto, judeu ou quem guardava o sábado? Hoje as pessoas dizem que nós estamos comportando no comportamento do judeu.
A doutora Ingrid Schwarzer fala de um legado doloroso. Ela diz assim, ó, as primeiras declarações de Lutero e seus escritos tardios de 1538, com seu ódio indisfarçado aos judeus, mostram continuidade em seu julgamento teológico. Ele, Lutero, considerava o judaísmo de seu tempo como uma religião que havia perdido seu próprio chamado. Foi guiado pela meritocracia das obras e recusou-se a ler o Antigo Testamento na direção de Jesus Cristo. Segundo Lutero, o sofrimento experimentado pelos judeus era uma expressão do castigo de Deus por sua negação de Jesus Cristo.
Legado doloroso. O ódio indisfarçado que Lutero tinha dos judeus.
É isso.
Ela diz que isso foi expressado no julgamento que Lutero fez ao transmitir a sua teologia. Eu quero aqui dizer algo. Me perdoe. Lutero não fez nada além de dar voz ao que era pregado pela Igreja Romana. Foi isso, vou repetir. Lutero não fez nada além de dar voz ao que era pregado pela Igreja Romana. Quando estudamos as profecias, entendemos os motivos da Igreja Romana adotar esta postura. Vamos ler o tópico 6 que a doutora Ingrid diz.
O julgamento de Lutero estava vinculado à tradição ocidental de hostilidade em relação aos judeus. Num primeiro momento, ele rejeitou contos difamadores, como as acusações de profanação da Eucaristia e da morte ritual, afirmando que eram mentiras e falsificações. Mais tarde, Lutero retornou a estereótipos obsoletos e ficou cegado por medos e ressentimentos irracionais. Estereótipos é o conceito ou imagem preconcebida, padronizada e generalizada estabelecida pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Então, o que é que nós dizemos? Infelizmente, o comportamento de Lutero e de outros, Miss Lucas, é fruto da falta de conhecimento das profecias bíblicas e das escrituras. Lutero tinha um estereótipo sobre os judeus, mas isso ele tinha porque ele não conheceu a fundo as profecias bíblicas que falam desse povo.
Até hoje, né, quando nós falamos de assuntos bíblicos, vou dar um exemplo, quando nós falamos que nós vamos morar na terra, eles dizem, não, nós não, a igreja não vai morar na terra, a igreja vai para o céu, a igreja é do céu, o povo judeu é da terra, depois arrumaram essa ideia de que o povo judeu é da terra. Primeiro, o povo judeu era desclassificado, não pertencia ao povo de Deus, era chamado aqueles que mataram o Deus, né?
É, desse jeito.
A coisa foi ficando feia, arrumaram um jeitinho de arrumar um lugar para o judeu, vamos arrumar um lugar para o judeu vai ficar na terra e nós, a igreja, vamos para o céu. Eu quero fazer aqui ainda uma consideração que acredito ser necessária. Pela leitura histórica, é possível que membros da Igreja de Deus foram perseguidos por manter princípios e doutrinas bíblicas que até hoje são consideradas judaicas pela grande maioria da cristandade. Isso é possível. Até hoje nós somos desclassificados, somos tratados, nós, como hereges.
Verdade.
Por mantermos doutrinas bíblicas. Agora, quem mantém doutrinas que não são bíblicas, esses aí são verdadeiros. Mas isso é claro. Nosso irmão Paulo diz, como enganador sendo verdadeiro, não é isso? Vamos ao tópico 7.
A doutora Ingrid Schwarzer diz, Lutero acreditava que os cristãos só podiam conviver com os judeus temporariamente e com a esperança de convertê-los. Em 1523, em uma clara crítica às arremetidas costumeiras contra os judeus, ele expressou a esperança de que se alguém lida gentilmente com os judeus e instruí-los cuidadosamente da Sagrada Escritura, muitos deles se tornarão cristãos genuínos. Então, olha só, nosso Senhor Jesus Cristo nasceu como judeu, né? Isso é uma observação. Em 1543, ele editou sobre os judeus e suas mentiras, por medo de que a tolerância à religião judaica também poderia trazer a ira de Deus sobre a comunidade cristã. Lutero recomendou, no final deste tratado, né, os judeus e suas mentiras, o tratado de Lutero, às autoridades temporais, entre outras coisas, a queima de sinagogas, a destruição de casas judaicas, o confisco de talmudes e livros de oração, a proibição de negócios e a trabalho forçado. Se isso não ajudasse, ele aconselhou a expulsão dos judeus como cachorros loucos.
Que terrível, né?
Terrível.
O que, que faz com cachorro louco? Mas antigamente fazia assim, quem não tinha coragem de abater, tirar a vida do bichinho, levava o bichinho lá no lugar onde não tinha gente, soltava lá para ele não contaminar ninguém, não morder ninguém. Assim era tratado os judeus. Os judeus tinham que estar longe de todo mundo para não contaminar ninguém. E eu pergunto de novo, será que isso era judeu ou para qualquer pessoa que mantivesse aquela doutrina bíblica que os judeus acreditavam? Eu tenho certeza que foram perseguidos membros da Igreja de Deus, Corpo de Cristo, pessoas que aceitavam a fé verdadeira, pessoas que tinham e têm Deus como a sua autoridade, que têm Cristo como sua cabeça e não os homens. Vamos ao tópico 8.
A doutora Ingrid Schwarzer diz: durante séculos, as pessoas recorreram aos conselhos de Lutero. Por um lado, com referência à sua atitude de amizade condicionada em 1523. Elas defenderam a tolerância para com os judeus, mas também uma missão mais intensiva voltada para os judeus. Por outro lado, apelaram aos escritos tardios de Lutero para justificar o ódio e a perseguição dos judeus, em particular com o surgimento do antissemitismo racista e no momento do nacional-socialismo. A doutora Ingrid Schwarzer diz: não é possível traçar simples linhas de continuidade. No entanto, nos séculos 19 e 20, Lutero foi fonte de antijudaísmo teológico e eclesial, bem como de antissemitismo político.
Lutero foi fonte de antijudaísmo teológico e eclesial. Isso é, por causa da teologia de Lutero, a igreja ela é antissemita. A igreja dominante que está acontecendo nos nossos dias aí. Isso traz para os nossos ouvintes um pouco da ideia por que da recusa da fé verdadeira hoje nos nossos dias. Por que que muitas vezes, meu amigo, irmão, você fica muitas vezes triste quando você prega para uma pessoa e a pessoa, ela te trata mal, ela te ofende. Eu já fui expulso de diversos lugares porque falava da palavra de Deus. E não me importo, tem pessoas aqui no nosso meio que são membros da Igreja de Deus hoje, cooperadores de Lhard, que foram expulsos do meio que elas estavam, expulsas mesmo.
Olha só.
Ó, se você está aqui, não tem jeito, sai daqui, aqui não é lugar para você não. Se você crê nisso, vai embora. Eu te pergunto, irmão Gilherte, se nós tivéssemos um poder hoje como tinha o poder político, essas pessoas eram matadas, como aconteceu o Lutero aqui, as pessoas queimavam as suas casas de orações, destruía, não dava para eles liberdade como cidadão. Isso aconteceria até hoje.
Verdade. A doutora Ingrid Schwarzer escreveu: renovando relacionamentos, tópico 9, né? Depois de 1945, as igrejas entraram em um processo de aprendizagem um tanto hesitante no início e ainda não completo. Sobre seu fracasso culposo em relação ao judaísmo, a igreja evangélica na Alemanha redefiniu sua relação com o judaísmo em termos teológicos, rejeitando qualquer forma de hostilidade aos judeus e apelando para encontro com o judaísmo. Declarações nesse sentido foram incluídas nas constituições de muitas igrejas membros da EKD.
Renovando relacionamentos, a doutora Ingrid diz, né?
Isso.
Depois de 1945. Demorou, hein?
Demorou.
Tinha feito estrago pelo mundo todo. entraram as igrejas em um processo de aprendizagem, um tanto hesitante no início, mas e ainda não foi completo. Ela diz que esse processo ainda não foi completo. Sobre o fracasso culposo em relação ao judaísmo, a igreja evangélica na Alemanha redefiniu sua relação com o judaísmo em termos teológicos. Mudaram a teologia, tentaram mudar a teologia. E mudaram sim. Nós vamos para os céus, vocês ficam na terra. Alguém pode achar que eu estou brincando, mas foi assim. E aí vem o dispensacionalismo, tentar explicar como é e por que, que alguém vai ficar na terra e por que alguém vai ficar nos céus. E aí leem entre as linhas das escrituras que eles vão para os céus. Olha, essa aprendizagem que a doutora Ingrid diz, eu digo, isso não foi suficiente e não é suficiente, visto que eles, as igrejas não estão hoje com a disposição de voltar às escrituras para corrigir os seus erros teológicos e escatológicos. Não vai bastar. Não basta. Vamos ao tópico 10.
A doutora Ingrid Schwartzer diz, de acordo com o nosso entendimento atual, a visão de Lutero sobre o judaísmo e sua invectiva contra os judeus contradiz a fé no único Deus que se revelou no judeu Jesus. Olha só. O juízo de Lutero sobre Israel, portanto, não corresponde às declarações bíblicas sobre a fidelidade da aliança de Deus para com seu povo e a eleição duradoura de Israel.
Ela diz que, de acordo então com o entendimento atual, que é o entendimento atual, a visão de Lutero sobre o judaísmo contradiz o único Deus que se revelou no judeu Jesus. Espera aí. Ele se revelou no judeu Jesus como se revelou em Moisés, para Faraó e para os israelitas, ou se revelou como Deus, como eles creem na doutrina da Trindade?
Pois é.
Esta pergunta nós fazemos. E as igrejas estão dispostas a abrir mão desta idolatria disfarçada, que é a Trindade? Não. Então nunca vai voltar aos princípios. Nunca, nunca. Tópico 11.
A doutora Ingrid Schwartzer diz, na teologia e na vida da igreja, enfrentamos o desafio de repensar as doutrinas teológicas centrais da Reforma e de não cair em estereótipos antijudaicos depreciativos. Isso diz, particularmente respeito às distinções, lei e evangelho, promessa e realização, fé e obras, e antiga e nova aliança.
Comentário que eu quero fazer aqui, infelizmente até hoje, os temas: igreja, reino de Deus, lei e evangelho, promessas e realizações, fé e obras, antiga e nova aliança, vinda de Jesus e outros temas sofrem deturpações, frutos de uma teologia antissemita, a qual, sem dúvida, foi semeada pela Igreja Católica e regada pela Reforma Protestante, que abriu caminho para outras divisões. Isso é claro um fato, isso que você pode ler na história? Tópico 12.
A doutora Ingrid Schwartzer diz, reconhecemos a necessidade de lidar de forma crítica com a herança da Reforma, ao interpretar as Escrituras, em particular o Antigo Testamento. Reconhecemos que a exegese judaica das Sagradas Escrituras de Israel, ou seja, o Taná, contém uma perspectiva que também não é apenas legítima, mas mesmo necessária para a interpretação cristã. Então nós temos aqui a referência de Igreja de Israel, Leonberg Documents 6, 2,227. Podemos explorar a riqueza das escrituras de forma mais profunda quando percebemos a interpretação bíblica judaica, diz o nosso tópico 12 da doutora Ingrid Schwartzer.
Reconhecemos a necessidade de lidar de forma crítica com a herança da Reforma ao interpretar as escrituras, em particular o Antigo Testamento. Ela fala dessa exegese judaica das Sagradas Escrituras, que contém uma perspectiva que também não é apenas legítima, mas necessária para a interpretação cristã. E ela diz, podemos explorar a riqueza das Escrituras de forma mais profunda quando percebemos a interpretação bíblica judaica. Não é só a interpretação bíblica judaica, mas a interpretação bíblica de acordo com a cultura também. Vou dar só um exemplo, cooperador. O casamento judaico é uma figura perfeita do que irá acontecer entre a igreja e Jesus. Já o casamento dos nossos dias hoje não tem nada a ver com a cultura judaica. O casamento dos nossos dias hoje, o esposo fica lá esperando a esposa, não é assim?
É assim.
E o casamento judaico, o esposo vai ao encontro de quem?
Da esposa.
Da esposa. Isso é bíblico. A teologia antissemita faz as pessoas reinterpretar as escrituras. Infelizmente, no tópico 13, olha o que a doutora disse.
Reconhecemos o papel desempenhado pela tradição da reforma na dolorosa história de desencontro, né? Martin Buber. O fracasso de grande alcance das igrejas protestantes na Alemanha em relação ao povo judeu nos enche de tristeza e vergonha. Ouça com atenção a afirmação da doutora Ingrid Schwarzer. O horror em tais aberrações históricas e teológicas e a consciência de nossa parcela de culpa no contínuo sofrimento dos judeus dão origem a uma responsabilidade especial de resistência e oposição a todas as formas de ódio e desumanidade em relação aos judeus hoje.
Muito forte, hein?
Sim.
O fracasso de grande alcance das igrejas protestantes, ela disse, das igrejas protestantes na Alemanha em relação ao povo judeu, nos enche de tristeza, ela disse, e vergonha. A gente ficaria um pouco mais tranquilo se fosse esse fracasso na Alemanha. Isso é geral no mundo todo, cooperador, não é isso?
Sim, é verdade, ministro.
As igrejas vieram de tradição protestante. Agora, meu amigo, você que está nos ouvindo, está entendendo um pouquinho do ódio das pessoas à fé da Igreja de Deus. Eu creio que você está entendendo de onde vem isso. Eu quero finalizar esse artigo da doutora Ingrid. Ela finaliza dizendo o seguinte, ela disse, quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse, arrependam-se, ela está dizendo, ele quis que a vida inteira dos crentes seja de arrependimento. Ela citou Martim Lutero, quem falou isso. Ela diz assim, o aniversário da reforma em 2017, 500 anos fez, é uma oportunidade para dar novos passos de arrependimento e renovação. 2017, a doutora Ingrid, ela é presidente do sínodo da Igreja Evangélica na Alemanha, Bremen, 11 de novembro de 2015. Esse documento que nós lemos está em www.luteranos.com.br/conteúdo-organização-igreja-evangélica-da-alemanha-EQD Martim Lutero e os judeus e um lembrete necessário por ocasião do aniversário da reforma. O que você achou deste artigo?
Achei muito revelador e uma observação dos próprios luteranos acerca de Martim Lutero, da onde é proveniente, né, ministro Lucas? Um dos os principais ali da reforma, que dá origem ao ódio e essa diferença contra os judeus. A Igreja Apostólica Romana também se beneficiou dessas afirmações, tentando substituir a Igreja de Deus pela Igreja de Roma.
Pergunto, por que Lutero e outros tinham essa visão sobre o povo judeu? Por quê? Vamos tentar encontrar por quê. Nós trazemos aqui um documento chamado um breve histórico sobre a visão dos judeus pela Igreja Católica por Priscila, uma historiadora, Priscila da Silva Góes. Ela diz, de João Cristóvão, que era bispo em Constantinopla, que viveu de 347 a 407, Agostinho de Hipona, que é mais conhecido como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos da Igreja Romana, que viveu esse Santo Agostinho de 354 a 430. Ela citou outros nomes desses homens, João Cristóvão, Agostinho, Apolo Osório, Isidoro de Sevilha e Julião de Toledo. Ela diz, a literatura eclesiástica medieval consolida a essência filosófica e existencial dos valores e comportamentos do Ocidente. Ela diz, valores esses presentes até os dias atuais. Como eixo central de tais valores, elabora-se o que denominamos de desjudaização de Jesus, interpretado, então, como um ser divino. Então, esses homens interpretaram, a historiadora está falando, Jesus como um ser divino. O Jesus, que era judeu, né, transformou-se em um Deus, ela diz. O Jesus construído pelos pais da Igreja antiga e medieval seria, sobretudo, um não-judeu, avesso e contrário ao universo sociocultural judaico, é o que a historiadora está falando. Ele era avesso e contrário a esse universo sociocultural judaico e ortodoxo da Judéia do século I, onde, sabidamente, recebeu Jesus toda a sua herança religiosa. ela diz. Junto com isso, vemos a difusão de representações que associavam o judaísmo ao deicídio, matar Deus. Colocava que os judeus eram culpados por ter matado Deus. Jesus é Deus, então eles mataram Deus. A historiadora diz assim, imerso em um mal irrefreável, possível de punição. Eles eram possível de punição porque não tinha jeito, mataram Deus, né? E os representantes de Deus achavam, a historiadora diz, que eles deviam morrer porque mataram Deus. Esse documento ela cita de Sankovski, 2010, 24 e 25. www.encontro2018.c.anph.org/resolversanais. A historiadora Priscila da Silva Góes diz, olha o que ela diz ainda.
Seguindo o mesmo raciocínio, Luiz Nazário, 2005, expõe o pensamento de Tomás de Aquino, teólogo católico que viveu de 1225 a 1274. Expõe o pensamento de Tomás de Aquino sobre os judeus, culpando-os pelo assassinato de Jesus, onde recomendava que aqueles fossem mantidos em estado de servidão perpétua por causa de seu crime, e que os príncipes confiscassem seus bens, deixando-lhes apenas o necessário para viver. Nazário, 2005. Tentativa de afastar Jesus do seu contexto judaico acabou sendo tão incisiva a ponto de fazer com que os judeus fossem vistos como personificação do traidor, o Judas, e não como o povo ao qual o Messias cristão fazia parte. Olha só, tal posicionamento colocou os judeus como assassinos de Cristo, tendo que ser penitenciados, ou seja, os judeus terem que ser penitenciados por tal atrocidade. Isso nós encontramos no mesmo documento citado pelo ministro Lucas anteriormente.
A historiadora Priscila da Silva Góes ainda escreveu sobre as ordens papais relacionadas à segregação. A historiadora, ela cita Anita Nowicki, 1991, afirma que nem sempre o governo português obedeceu estritamente tais ordens dos papas, ocorrendo, por exemplo, casamentos mistos durante muitos anos em Portugal, o que levava os reis portugueses a serem censurados por Roma em virtude disso. Portugal acabou sendo o país de destino de muitos judeus que saíram de seus países de origem, como os que fugiram do massacre de 1931 na Espanha. O problema maior do convívio dos judeus com os gentios deu-se com os cristãos europeus, pois a nova fé que tomava conta do Império Romano, nova fé, tá vendo? E que depois converteu os bárbaros germânicos recém-chegados, os odiava por terem repudiado Jesus Cristo. Eles diziam que nós não aceitamos esse povo judeu, eles recusaram a Cristo, tal. Esse documento está em
www.terra.com.br/notícias/educação/história/judeus e cristãos na época medieval.
Então a historiadora diz, a nova fé que tomava conta do Império Romano. Sabemos que logo surge a Igreja Romana, a qual intensificou a divisão dos cristãos em dois blocos identitários, dominantes a saber, judeu-cristão e cristão-gentílico. Dentro do contexto histórico de separação entre judaísmo e o cristianismo, surge uma figura, Justino Mártir, viveu de 100 a 165 em Flavia, Neópolis, perto de Siquém, na Síria, Palestina.
João Pablo Sena Pera escreveu, acredita-se que as comunidades de crente em Jesus, tanto de maioria judaica quanto gentia, constituíram subgrupos de um conjunto diverso de associações religiosas de alguma forma ligada ao judaísmo. Segundo essa corrente histórica, a separação absoluta e definitiva somente se procederá a partir do século IV, quando o apoio irrestrito de Constantino possibilitará aos bispos legislar a respeito dos limites permitidos no relacionamento entre judeus e cristãos. Tal atitude, uma novidade por parte da Igreja Católica, demonstra que ainda no século IV d.C., o judaísmo era o principal adversário do cristianismo. Silvia, 2008, páginas 167 a 169. E aí nós temos portais 4.ufs.br, /postgrad/theses TR-3012 João Paulo Sena Pera em PDF.
O judaísmo era o principal adversário do cristianismo. Hã? Eu perguntei, qual cristianismo o judaísmo era inimigo?
É uma boa pergunta.
A gente nota, o cooperador Gilliard, pelas várias traduções e versões bíblicas que nós temos, que, de propósito, os tradutores eles tentam excluir os judeus até na própria literatura das escrituras. Eles tentam, fizeram, até os tradutores colocam sempre assim, Jesus disse aos judeus, os judeus, como se os judeus não fossem o povo de lá daquele lugar, e como se Jesus não fosse judeu também. Isso é sério. Satanás, ele perseguiu esse povo, Satanás quer que esse povo não se junte com os demais, quer que a fé desse povo seja recusada. As escrituras para os crentes hoje não tem sentido nenhum, tudo é judeu. A igreja de Deus, ela foi formada de judeus, 144 mil judeus, na base da fé da igreja. Ela tem uma fé harmônica. Uma vez eu estava na fila de um banco, e por acaso eu comecei a conversar com uma pessoa, e ele disse assim para mim, quem é você, rapaz, para vir falar de fé cristã, eu sou judeu. Eu falei, também você está pensando que eu sou quem? Eu vou falar para você da minha fé, e comecei a falar para ele, ele parou para me ouvir. Vamos continuar lendo ainda esse documento de João Pablo Sena Pera. Ele segue dizendo...
Portanto, a separação judaico-cristã foi um processo lento, concluído apenas na Antiguidade Tardia, 270 a 750 d.C. Essa separação teria se operado, grosso modo, em quatro níveis, de acordo com Wolfram Kiesing, 1992, citado por Silva, 2008, páginas 168 a 169. O primeiro nível teria sido o da cisão doutrinal, provavelmente logo após a morte de Jesus. A seguir, viria o nível teológico, fruto da elaboração de uma teologia especificamente cristã. Tais desenvolvimentos levariam ao estágio de separação institucional por meio de declarações autoritárias de excomunhão. Cremos que Bickhart Hamenin responda a essa marca. Por isso, temos o estágio da prática devocional de ambos os grupos. É aqui que Kiesing assinala a permanência de contatos estreitos entre judeus e cristãos até cerca do século IV, conforme se depreende das rígidas leis canônicas emitidas pelos concílios, de Elvira, 300 a 306, e também Niceia, que foi em 325, e o concílio de Antioquia, 341, e o de Laodiceia, 366 a 364. Nós achamos isso em Silva, páginas 173, 175, 179 e 180, o mesmo documento anterior que eu tinha citado, Mins Lucas.
Procure conhecer os assuntos tratados e definidos em cada um dos concílios que nós citamos aqui nesse documento. Você terá uma ideia dos motivos da separação dos judeus cristãos, o qual na história recusa reconhecer como igreja de Deus, corpo de Cristo. Concílios foram tratando e expulsando o judeu cristão, da igreja que vai se formar no século IV, vai se institucionalizar no século IV. A historiadora fala judeus e cristão até cerca do século IV. Eles tinham uma vivência juntos ali e depois vai começar a separar-se. Olha o que João Pablo Sena Pera diz. Aqui, portanto, reside, ele diz, a importância histórica de Justino Mártir. Ao discutir a pessoa do Cristo e a não observância da lei pelos cristãos gentílicos e a filiação abraâmica, Justino contribuiu para acentuar a separação doutrinária do cristianismo frente ao judaísmo. Quem foi que contribuiu? Justino! Justino viveu no ano 100, a 165. Olha o que diz o documento. Além do que, falando de Justino, ao discriminar a prática da lei por gentios, contribuiu também para a separação a nível devocional entre as duas religiões. Ao discutir a pessoa do Cristo, Justino, para ele ou o cooperador Gilliard? Cristo era quem?
Deus.
Olha, eu vou dizer, os apostatas da fé verdadeira tinham que encontrar, cooperador Gilliard, uma forma de não permitir judeu na organização deles. Fizeram isso ao definir a doutrina de que Jesus é Deus e outras doutrinas que não têm base nenhuma nas escrituras e não é aprovado pela cultura do povo de Deus. Fizeram isso. Quando perguntamos aos crentes sobre a observância da lei, alguns dizem, Jesus aboliu a lei. Outros, nós estamos no Novo Testamento. Não estamos mais na dispensação da lei, estamos na dispensação da graça. Sendo assim, a doutrina das dispensações foi formalizada para ajudar os teólogos das igrejas de origem católica e protestantes a encontrar uma explicação nova, a qual não vai ser vista como antissemitismo. Parece que é isso, não parece, cooperador?
Parece.
Nós estamos procurando mostrar a você de onde veio e de onde vem esse antissemitismo, esse ódio praticado por Lutero e outros em seu tempo, por qualquer ensinamento que lembre o povo judeu. Então, falou de sábado? É judeu. Falou que não come isso, né? Judeu. Falou que não crê na Trindade? É judeu. Falou que não vai morar no céu? É judeu. Falou que o reino de Deus é na terra? É judeu. Olha, os cristãos nos dias de Jesus e dos apóstolos não criam que o Messias era Deus. Não criam. As escrituras provam que eram obedientes às leis de Deus e criam nas profecias que apresentam uma única esperança para o povo de Deus. Nós temos documentos nesse sentido. Vamos ver um documento aí nesse sentido.
Então, a semente espiritual de Abraão, ou seja, os cristãos, fugiram para Pela, do outro lado do Rio Jordão, onde encontraram um lugar de refúgio seguro, e assim puderam servir ao seu mestre e guardar o seu sábado. Isso é um relato histórico que está em Eusébio's Ecclesiastical Story. Olha somente, Lucas, guardar o seu sábado.
Agostinho, cujo testemunho é mais incisivo pelo fato dele ter sido um devoto observador do domingo, esse Agostinho mostra que o sábado era observado em seus dias na maior parte do mundo cristão. E Agostinho, ele viveu em que século? Ó, bem depois, lá na frente, né? A Igreja Romana já estava formada, esse documento.
Nicene and post Nicene Fathers, né? Ou seja, pais nicenos. Série 1, volume 1, páginas 353 e 354.
Até no século X, os seguidores de Nestor, eles não comem porco e guardam o sábado. Não creem em confissão auricular, nem no purgatório. Esse documento está em...
New Schaff-Herzog Encyclopedia. Antigo artigo Nestorians. Lindo, Mitch Lucas, essa confissão. Não comem porco e guardam o sábado. Também nós temos João Pablo Senapeira, que ele citou Feldman em Silva, Neider e Franco, 2006, página 365. Foi a tradição cristã que reinterpretou o conceito de Messias e a transformou em um ser divino. Olha só, meus Lucas.
O antissemitismo existente de forma encoberta em nossos dias é o resultado da ruptura causada pela apostasia que gerou o catolicismo, do qual Lutero fez parte como padre. E é nesse sentido, cooperador Gilliard, que a doutora Ingerd, ela disse:
na teologia e na vida da igreja, enfrentamos o desafio de repensar as doutrinas teológicas centrais da reforma e de não cair em estereótipos antijudaicos depreciativos. Isso diz, particularmente respeito às distinções lei e evangelho, promessa e realização, fé e obras, e antiga e nova aliança. Infelizmente, a partir da apostasia e ruptura, o termo igreja, corpo de Cristo, perde seu sentido e passa a figurar agora como uma organização, como uma hierarquia dirigida pelos poderes políticos mundanos. É isso, Mitch Lucas?
Essa é uma fala nossa, infelizmente. Vamos continuar lendo o autor João Pablo Sena.
João Pablo, citando Bultmann, 2004, ele disse: a utilização do termo eclésia, que designa primeiramente o povo de Deus e não a comunidade local, é um arquetipo disso. Esse entendimento se deu tanto no judeu-cristianismo quanto no cristianismo helenizado. Bultmann, 2004, páginas 140 e 141. Acredito que as frases judeu-cristianismo quanto no cristianismo helenizado é uma prova de que a identidade da Igreja Romana é pagã. Cristianismo helenizado. A estrutura e doutrina da Igreja, tal como conhecemos hoje, só existiu a partir da expulsão e perseguição do verdadeiro povo de Deus. Nesta série, nós trouxemos alguns temas que te ajudam a entender como isso aconteceu. Isso na série de Profecias Bíblicas.
Ouça o que escreveu João Pablo Sena Pera. Olha o que ele disse. Na impossibilidade de excluir Abraão da tradição judaica, cujas ligações entre ambos decorrem das próprias tradições sobre o desenvolvimento da família do patriarca, Justino Marte, extrapola a ligação realizada por Paulo entre Abraão e os cristãos. Nosso irmão Paulo fala dessa ligação. Para apontar o cristianismo como verus Israel, quer dizer, o verdadeiro Israel, isto é, o verdadeiro povo eleito são os cristãos, pelo Deus judeu. Por meio da exclusão dos judeus, ele excluiu os judeus, o Justino Marte. Vamos continuar lendo o documento.
João Pablo Sena Pira diz: Justino Marte escreveu o livro Diálogo com Trifão em torno de 155, a fim de consolidar o cristianismo paulinista e acelerar a construção de uma identidade cristã apartada do judaísmo. Entretanto, ao contrário de Paulo, que construiu sua teologia com o objetivo de incluir os cristãos gentílicos na filiação abraâmica, mantendo o lugar dos judeus, Justino se utiliza da exegese paulina dos textos de Gênesis para excluir os judeus da condição de filhos de Abraão. Ele deserda os judeus das promessas divinas. Justino desconsidera a passagem de Gênesis 17, dos versos 9 a 14, em que o rito é instituído como sinal da aliança de Deus com Abraão e seus descendentes, mas vincula a promessa da descendência aos cristãos, exclusivamente não aos judeus. Assim, ao desvincular os judeus da descendência abraâmica, Justino vai além do argumento de Paulo e exclui totalmente os judeus das promessas de Javé. Para ele, os judeus são deicidas, ou seja, a morte de Deus, né? Isto é, assassinos de Jesus, que segundo a visão de Justino, Jesus é Deus. Em vista disso, a circuncisão é uma marca instituída por Deus para separá-los dos outros homens e puni-los, conforme o diálogo no seu capítulo 16, versos 2 ao 4. Em Justino, entretanto, opera-se um verdadeiro transplante. Abraão judeu tornou-se Abraão cristão, e o povo judeu, antes herdeiro histórico das promessas feitas ao mesmo Abraão, é estigmatizado como assassino dos profetas e do Cristo, e perseguidor dos cristãos.
É terrível, né?
É, sim.
Aconselhamos a estar ouvindo o programa Mistério da Injustiça e Apostasia. Lá nós citamos o que Justino pensava de igreja. Justino, ele pensava numa igreja Corpo de Cristo, Cooperador Gilhard? Nunca! Ele pensava numa igreja organização. Ele é um dos que é colocado na história como aquele que começou e deu o movimento apostasia, que vai gerar a igreja romana. João Pablo Sena Pera finaliza dizendo, olha o que ele diz: a figura de Justino, por fim, serviu de base para o fortalecimento da dissociação judeu-x-cristão. Por meio do discurso legitimador do verus Israel, verdadeiro Israel cristão, além disso, os métodos exegéticos adotados pelo filósofo cristão influenciaram pensamentos cristãos posteriores, como Irineu, Tertuliano, Orígenes e Eusébio. Ele cita isso de quem?
Schotwell, 1965, página 117.
Olha o que disse: a acentuação das diferenças entre cristãos e judeus, marcadamente instituída no texto justiniano, persistiu fortemente em toda a liturgia cristã. Então Lutero não desenvolveu essa ideia porque ele queria, ele herdou. Como também o João Pablo diz, deu margem a vários editos canones antijudaico que recomendava a separação não apenas religiosa, mas também como social. Isso ele cita de Silva, 2008, página 183. Nós estamos mostrando o que está acontecendo e por que tem essa fé deturpada hoje nos nossos dias. Expulsava judeu. Judeu, será que expulsava judeu ortodoxo ou expulsava todo mundo que tinha doutrina que eles consideravam judaica, cooperador?
A identidade dos judeus, para eles, era a doutrina, né?
Era a doutrina. Então eles estavam expulsando membros do corpo de Cristo, pessoas que pertenciam à igreja de Deus. Estamos aqui buscando entender a origem do ódio de Lutero e de outros reformadores ao povo judeu. Parece, então, que a doutrina, cooperador Gilhard e ouvintes, né, das dispensações, surge como uma forma de explicar a discrepância, a diferença, a desigualdade, a discordância existente entre a fé dos patriarcas, profetas, apóstolos, com a fé da grande maioria dos crentes em nossos dias. E a partir das sete dispensações, os teólogos buscam harmonizar suas teologias de forma a não excluir judeus, não excluir israelitas, e abandonar esse antissemitismo. Porém, isso será algo impossível, pois o problema desta teologia, nós dizemos, dispensacionalista, é o alicerce no qual ela está construída. A doutrina das dispensações surge como uma nova visão teológica. Eu acho, cooperador Gilhard, que é o seguinte, nós vamos, no próximo programa, entrarmos no que é a doutrina dispensacionalista. Eu acho que é melhor, vamos dar atenção aos nossos ouvintes e não vamos correr, vamos fazer o programa com bastante atenção, né?
O ministro Lucas, deixa eu te falar, me veio a imaginação aqui, que era bom a gente abordar só o tema de dispensacionalismo no próximo programa. Foi interessante essa afirmação agora.
Amém. Então, vamos tentar entender, então, no próximo programa, a origem da doutrina das dispensações. Mas antes disso, vamos citar o que João Pablo Sena Pera escreveu a respeito desse assunto já.
Amém. Então, João Pablo Sena Pera escreveu: por dispensação histórica, Stylianopoulos entende a opinião de Justino de que a ritualística da lei foi ordenada por Deus para ser cumprida, repito, para ser cumprida apenas pelos judeus e, ainda assim, de forma temporária, somente até o advento do Cristo.
Amém. Uma vez, então, que você entendeu a origem e o porquê do antissemitismo, no próximo programa nós vamos trazer o que é a doutrina dispensacionalista e suas repercussões na escatologia cristã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Amém. Então é isso, querido ouvinte. Eu sempre tenho que falar, né? Foi muito importante essas citações de documentos importantes, porque o programa A Luz das Escrituras, como a Rádio Encontro com Deus, ela tem uma responsabilidade de sempre trazer a verdade, a palavra de Deus. E esses documentos embasam o porquê desse antissemitismo, o porquê dessa separação entre judeus e igreja. Sabemos nós que não é isso. Nós somos de origem, sim. A igreja primitiva era judaico. O nosso Jesus, o nosso mestre, é judeu. E assim, os discípulos, a igreja primitiva, os 144 mil assinalados, nós vimos aí documentos que falavam sobre essa perseguição a ponto de colocar uma diferença e dizer que eles eram os culpados pela morte de Deus. Então, eu aprendi bastante. E você? Já tem um encontro marcado para o próximo primeiro dia da semana, dar continuidade entendendo sobre as sete dispensações. Tem alguma observação, ministro?
Sim, eu digo, cooperador Gilhard, Deus formou a igreja com a base judaica, 144 mil judeus ali no início, para serem guardiões da fé. Se Deus não tivesse feito isso? É a pergunta.
É, ministro, é uma boa afirmação e uma boa pergunta, né?
Vamos orar?
Amém.
Vamos orar. Eterno e soberano Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, te agradecemos por tua palavra, por ter preservado a tua palavra até os dias em que nós vivemos, por ter revelado a nós o conhecimento da tua vontade, do teu querer, que os nossos corações venham se pôr, colocar de uma forma humilde, para não criarmos barreiras para que outros possam ser alcançados por esta fé que foi dada aos santos. Agradecemos ao Senhor por mais um programa, ó Eterno, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tua bondade, por tua misericórdia, por teu favor infinito. Te peço por cada ouvinte que a fé salvadora possa estar no coração de cada um de nós. que cada um possa ser alcançado por essa fé que salva, por este evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós oramos nesse momento também por aqueles que se encontram enfermos, estendo suas mãos de misericórdia, seus braços de força e de paz, repreendendo o espírito da enfermidade, repreendendo tudo aquilo, ó Eterno, que possa estar trazendo, assim, dor, que possa estar trazendo dificuldade, que possa estar trazendo problemas. Eu oro por cada pedido de oração, Senhor. E no nome santo de Jesus, nós pedimos por tua misericórdia, ó Eterno. Visita cada uma pessoa que necessita, restaurando elas em perfeita saúde, dando paz, repreendendo o espírito destruidor da enfermidade que não vem de ti, que é fruto de um mundo dominado por Satanás, de um reino das trevas, o qual nós sabemos que breve, findará com a inauguração do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Oramos, ó Eterno, por cada ouvinte, que a fé salvadora possa manifestar o coração de cada um. Que o Senhor possa renovar a esperança no coração de cada um. Que a palavra do Senhor possa, ó Deus, operar a salvação em cada vida. É o que nós te pedimos, ó Eterno. Mais uma vez, somos gratos ao Senhor por esta oportunidade. Mais uma vez, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu oro pelo cooperador Giliardi, que o Senhor possa dar a ele graça, força e paz e disposição para estarmos sempre trazendo a palavra do Senhor com a autoridade do Senhor. Eu oro pela família dele. Eu oro nesse momento por cada um dos nossos ouvintes em cada canto deste mundo, estendo as mãos do Senhor de poder sobre a vida de todos. Alguma semana de bênção e de paz para todos. Eu oro pela Massu, estendo as suas mãos sobre a vida dela, que ela possa ter uma vida assim alegre e possa chegar sempre ao conhecimento da tua vontade, do teu querer. Nós oramos por todos os nossos ouvintes, aqueles que não fizeram seus pedidos de oração também, mas que têm necessidade, estenda as suas mãos, porque nós todos necessitamos, ó Pai. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, agradecemos por tudo no nome poderoso de Jesus e oramos. Venha o teu reino, venha o teu reino, para que na terra, ó Eterno, possa ser feita a tua vontade como ela é feita nos céus. Nós agradecemos o nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém.
Encerramos o programa A Luz das Escrituras em nome do Senhor Jesus. Fique com a Rádio Canção de Deus, fique conosco, que a paz esteja com todos.
Amém. Paz seja convosco.
Você ouviu o programa A Luz das Escrituras, série Profecias Bíblicas.